Reportagem Especial. A violência sexual contra crianças e adolescentes em geral ocorre dentro de casa e se engana quem acha que só pedófilos são os culpados. É gente sem problemas psicológicos que destrói a infância de meninas e meninos. E depois dos abusos, o casamento obrigado é outra violência comum nos lares brasileiros na suposta tentativa de lavar a honra das meninas. No terceiro capítulo da reportagem especial sobre os riscos à infância, Verônica Lima trata dessa realidade triste e oculta.
De janeiro a outubro de 2017, o Distrito Federal registrou 633 casos de violência sexual contra crianças, adolescentes e jovens, a maioria contra meninas de 10 a 19 anos. A reação natural a uma notícia assim é sentir medo de deixar os filhos saírem sozinhos. Mas, segundo a Perla Ribeiro, do Comitê Intersetorial para o Combate à Violência Sexual no DF, a maioria dos casos acontece dentro de casa, provocada por pessoas próximas à criança, como pai, padrasto, irmão, tio, avô ou vizinho. E não se trata também de pessoas doentes. Os estudos, diz Perla, mostram que o índice de pedófilos é muito pequeno.
Mais ou menos dizer que todas as pessoas que roubam são cleptomaníacas. A questão do abuso, ela está muito mais ligada a essa construção histórica de dominação dos corpos, de eu ter autoridade sobre e de eu extrapolar essa linha do afeto, do respeito ao corpo do outro, né?
Outra face da violência sexual é aquela que ocorre em função da grave desigualdade econômica do país, que faz com que meninas sejam exploradas por um prato de comida. Nos dois casos, tanto do abuso cometido dentro de casa, quanto da exploração que ocorre nas ruas, o desafio é conscientizar os adultos de seu papel protetivo em relação às crianças, como explica Karina Figueiredo, do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes.
As pessoas passam, vê a menina ali na esquina, vê aquele bordel ali, sabe que tem adolescente, mas não, por quê? Porque a menina é sem vergonha, ela é sedutora, ela está lá porque ela quis. E o homem tem o direito, porque ele é macho, né? Então tem essa sexualidade incontrolável, então isso se justifica.
Segundo Karina, a violência sexual é tão naturalizada que chega ao ponto de uma mãe não denunciar o crime cometido contra a filha por entender que o papel da mulher é de submissão ao homem.
Somos um país extremamente sexista, racista, né, homofóbico, lesbofóbico. E a violência sexual, ela nasce nesse processo. Quantos estupros corretivos a gente tem de meninas lésbicas? Só para se aprender a gostar de homem. Se a gente não discute isso na escola, a gente não muda a violência sexual. Se a gente não discute isso nas igrejas, na família...
A ideia, diz a Perla Ribeiro, é empoderar as meninas e construir outras masculinidades, pois o masculino na nossa sociedade é sempre violento, agressivo, conquistador.
Quando eu conquisto, significa que eu retiro o que é do outro, né? Que eu conquistei o outro. E muitas vezes esses meninos, né, esses homens também foram construídos nessa perspectiva dessa sociedade, né? Por exemplo, era muito comum no interior do país da iniciação sexual dos meninos ser feita nos prostíbulos. E do pai colocar isso como grande orgulho, ah, vou levar meu filho e tal, e ele tem que ter a performance sexual naquela noite, né? Isso não é uma violência?
E empoderar também as crianças, ela diz, para que saibam diferenciar um toque de carinho de um toque erotizado, para que se defendam e denunciem quando forem vítimas, tanto meninas quanto meninos, pois na faixa etária de 0 a 9 anos, eles são vítimas frequentes de violência sexual também.
Ele disse que eu tenho um presente, vem comigo que eu vou te mostrar. Ele disse isso é só entre a gente, e não é pra ninguém escutar.
Uma pesquisa da ONG ProMundo, que trabalha com a promoção da igualdade entre homens e mulheres, revela que o machismo é reproduzido por jovens e adolescentes em seus relacionamentos amorosos. De acordo com um estudo realizado no Brasil e em Honduras, em geral, os adolescentes reconhecem a violência física, mas não identificam nem problematizam outros comportamentos violentos entre o casal, como o controle do uso de preservativos, o monitoramento do telefone ou das páginas de redes sociais da parceira ou do parceiro, a restrição da escolha de roupas ou da possibilidade de sair de casa e a necessidade de pedir permissão para socializar com amigos. Quem explica é a Sandra Valle, da ProMundo.
A escala de violência contra a mulher, a física, ela é quase um dos últimos degraus. Então, xingamentos, pejorativos, a desclassificação dessa mulher, seja como profissional, seja como mãe, e isso vai se reproduzindo em outras esferas. Isso se reproduz nos relacionamentos com adolescentes, nos relacionamentos entre jovens também. Então, você percebe que as normas sociais, aonde esses jovens, homens, estão sendo criados, elas precisam ser transformadas. E isso precisa acontecer desde o início.
Olha as novinhas dançando em cima do som.
Até 2005, o Código Penal brasileiro permitia que um homem que tivesse violentado sexualmente uma menina se casasse com ela para se livrar da pena. Essa lei foi modificada, mas o Código Civil ainda guarda resquícios dessa norma, assim como as famílias. Uma gravidez precoce, por exemplo, ainda pode e é usada para permitir o casamento antes dos 18 anos, com a intenção de lavar a honra da menina. Quem diz isso é a deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, que é relatora de um projeto de lei para atualizar o Código Civil de modo a não permitir o casamento de menores de 18 anos em nenhuma hipótese.
Os pais percebem no casamento uma possibilidade de uma boca a menos para se alimentar naquela casa, uma possibilidade de uma melhoria da qualidade de vida daquela adolescente com aquele casamento arranjado. A gente percebe também a questão de uma menina que porventura engravidou com o casamento, aquilo deixar de ser um problema porque está grávida, mas casou, então não tem mais problema, como se o casamento solucionasse uma questão de uma gravidez indesejada, numa faixa etária da vida onde as nossas meninas ainda precisam estudar, brincar, precisam ter oportunidades para conquistar o seu mercado de trabalho.
Outra pesquisa da ONG ProMundo, realizada entre 2013 e 2015 nas capitais do Maranhão e do Pará, que são os estados com maior incidência de casamento precoce no Brasil, mostrou que, em geral, as meninas se casam com homens em média 9 anos mais velhos e chegam aos 15 anos já com o primeiro filho. Na maioria dos casos, o casamento é informal e consentido, mas segundo a Moara Valle, da ONG ProMundo, esse consentimento deve ser relativizado, pois a escolha das meninas e a concordância das famílias ocorrem num contexto de pobreza, machismo e ausência de direitos e de oportunidades.
A ideia de que as meninas elas são feitas para casar, de que o espaço delas não é necessariamente ainda o espaço público, a ideia de que você está prevenindo, né, que essa menina esteja na rua, que ela esteja com outros parceiros, né, que não são fixos, enfim, essa ideia de que você precisa controlar a sexualidade dessa menina, ao invés de a gente promover educação em gênero, educação em sexualidade, promover condições para que essas meninas permaneçam nas escolas e vejam como possibilidade de se formarem e trabalharem.
Segundo Moara, em geral, as meninas acreditam que ao se casarem terão mais liberdade e suas famílias acreditam que elas terão proteção e segurança financeira, mas o que elas encontram é uma série de outros problemas e violações de direitos, como evasão escolar, gravidez precoce e violência doméstica. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.
Amanhã, No quarto capítulo da reportagem especial sobre os riscos à infância, os problemas ligados à alimentação ou à falta dela, obesidade e desnutrição. Reportagem especial.